Vossa Excelência confunde os anos também. Na verdade, no acolhimento... Eu vou esperar a Vossa Excelência para tentar dialogar com Vossa Excelência. Na hora que o presidente da Câmara acolheu o pedido do impeachment, ele aceitou só o ano 2015, porque a Constituição é clara que não podia ser em relação a outros mandatos. Então, nós estamos falando de 2015, pedaladas e créditos suplementares. Sobre 2015, é preciso dizer, o TCU nem julgou as contas do governo, nem o Congresso Nacional. Por isso que a discussão de pedaladas de 2015 são extremamente vagas. Eles só citam uma coisa, sabe o que é? Plano Safra, que é feito pelo Banco do Brasil. Aí vamos para os créditos suplementares. São 6 créditos suplementares. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas tem um artigo 4º da Lei Orçamentária, tanto 2014 quanto 2015, que diz o seguinte, que o governo pode sim apresentar decretos de créditos suplementares sem autorização legislativa, desde que você respeite a meta do superávit primário. O que é que aconteceu no Brasil, não só no governo federal, em todos os governos estaduais? Houve uma alteração da meta de superávit primário. E o governo, ao final do ano, apresentou o PLN 5. Vossa Excelência sabe também que no orçamento tem um princípio, que é o princípio da anualidade. Então, ao resolver o problema do PLN 5, nós resolvemos esses 6 decretos. Todos os governos estaduais fizeram isso. Eu estou citando aqui sempre, Geraldo Alckmin editou 31 decretos de créditos suplementares. E depois também mudou a meta do superávit primário. Pronto. Vale dizer, só para corrigir um pouco, Vossa Excelência, quando você cria um decreto de créditos suplementares, você não está criando gasto novo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, diz o seguinte, que quem é o decreto de contingenciamento, é através do decreto de contingenciamento que o governo tem que controlar os seus gastos para atingir a meta do superávit primário. O ministro Eduardo Cardoso foi muito claro quando ele citou o seguinte, isso aqui é como se fosse você indo para o supermercado, você tem uma conta de R$100, e nesse decreto você remaneja gastos de uma para outra rubrica. Então foi isso que aconteceu. Então, senhores, sinceramente, eu escutei o pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência não consegue me dizer, à luz da Constituição e do regimento, em cima dos artigos, qual crime foi cometido. Vossa Excelência não consegue me dizer.
À luz da verdade, é fácil constatar que Vossa Excelência no tempo evoluiu muito, ou melhor, involuiu. Porque quem viu Vossa Excelência defendendo os crimes de responsabilidade praticados pelo ex-presidente Collor e vê Vossa Excelência agora...
Sabe qual? Não, aí Vossa Excelência me tocou no pessoal, não, vai admitir eu responder.
Não.
Tocou no pessoal, vai admitir eu responder.
Não é
no Collor, foi pessoal. No Collor, sabe o que houve no Collor?
Excelência, precisa aprender a ouvir também. Até porque nós precisamos entender que a divergência e a diferença, ela se apresenta como premissa nessa casa. Porque Vossa Excelência, quando fala para mim, me faz sinceramente lembrar do padre Antônio Vieira, quando diz que quem fala com palavras fala ao vento e não toca ao coração. Vossa Excelência não fala objetivamente absolutamente nada. Vossa Excelência fala ao vento, Vossa Excelência tenta falar aquilo que também o advogado-geral da União falou.
Então, Vossa Excelência vai me dar um minuto.
Eu vou ouvir Vossa Excelência daqui a pouquinho, muito mais de um minuto, com muito prazer, porque é importante que nós possamos exercer a nossa
porque, senador
Ferraz,
na época do Collor, sabe o que houve no crime de responsabilidade? Pegaram empresas, olha só na época, empresas que eram administradas pelo PC Farias, pagando despesas pessoais da ex-esposa dele, da mãe, despesas pessoais do presidente da República. Agora não! A Dilma não tem conta na Suíça. A Dilma não tem nada contra ela. Vocês estão argumentando esse artifício contábil, decreto de crédito suplementar. É uma vergonha o que os senhores estão fazendo. É um golpe. Então, eu quis falar das diferenças com o Collor.
Golpe. É isso que foi praticado ao longo desses últimos anos pela presidente do seu partido.
Senador Ferraz.
Que ludibriou a opinião pública, a vontade do eleitor, enganou escancaradamente a população brasileira para chegar à presidência da República. Eu acho que Vossas Excelências deviam aproveitar que o ex-presidente Collor é hoje senador e deviam pedir desculpas a ele. Porque todos os fatos do período do Collor, eles são, de fato, preliminares perto de tudo que nós estamos assistindo na vida e na quadra brasileira. Mas
última parte para seguirmos a lista.
Posso com prazer o querido senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor senador Ferraz, até quando ouço o senador Kindberg, eu, de um lado, discordo sempre dos argumentos dele quando toca nesse assunto. Em outras coisas até posso concordar. Mas eu não deixo de louvar a combatividade dele na defesa do indefensável. Mas ele está defendendo o seu partido e defendendo o líder do seu partido, basicamente, e tentando, de alguma forma, alojar aí o seu projeto político no que poderia se chamar, talvez, de uma certa esquerda do PT, se é que o PT comporta uma ala esquerda. Mas eu queria apenas fazer um comentário, uma nota de rodapé à parte que ele lhe deu. Primeiro, um episódio muito recente de compra, não de votos, mas de compra de mandatos comprovados mediante julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi o Mensalão. Primeiro dado. Segundo, no pedido de impeachment que está sendo julgado, há sim algo mais, além das pedaladas, que por si só já seriam gravíssimas. É atentar contra a probidade da administração. É um dos incisos do artigo da Constituição que define o que seja crime de improbidade, o crime de responsabilidade, e no qual as administrações petistas se ilustraram amplamente. Atentar contra a probidade da administração. Atentado cometido, sim, pela senhora presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado.
O mesmo artigo 85, ele define, e já ouço o senador Cássio Cunha Lima e o senador Capiberibe, o artigo 85, não sei, inciso 5º, define a probidade, não. Atentar contra a probidade na administração. Não. Eu pergunto, quando a Petrobras...
Mas isso não está no pedido, não.
Quando...
Ah, não, eu li e estudei.
Eu preciso que
pedido,
a senhora garanta a minha palavra.
Não, quem tem que garantir a ordem é Vossa Excelência. Vossa Excelência somente concede a palavra.
Consta da inicial do pedido de impedimento, atos não apenas que atentem contra a lei orçamentária, mas contra a probidade da administração. A presidente Dilma, à época, ela era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E ela se omitiu quando a Petrobras adquiriu a refinaria de Passadina, proporcionando um dos maiores prejuízos da nação brasileira, qual seja, de US$ 700 milhões. Então é preciso que a gente olhe para a vida como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Mas ouço com prazer o líder Cássio Cunha Lima.
Sou a parte ao senador Cássio Cunha Lima, acho que ele está compreendendo.
O senador Cássio Cunha Lima pediu a palavra.
É com 30 segundos, presidente.
Não, senador Cássio, nós estamos há uma hora com o mesmo orador na tribuna, senador Cássio. A Vossa Excelência já pediu uma parte.
Ontem tivemos
acho que,
três.
Com respeito aos colegas de Vossa Excelência, poderíamos dar. Ele já concedeu a parte ao senador Capiberibe e seguiríamos. Certamente quem ocupará a tribuna falará no mesmo assunto e o debate segue.
Um bom acordo, 30 segundos. 30 segundos. Lembrar que a execução orçamentária, ao contrário do que foi afirmado aqui, não é analisada anualmente. Existe um instrumento contábil chamado REL. Olha que nome curioso, REL. Só que o REL é com O, relatório da execução orçamentária, que tem que ser apresentado tal qual um balancete a cada trimestre. Portanto, o argumento do ministro Nelson Barbosa, que, surpreendentemente, no final do ano, que você acompanha a execução orçamentária anualmente, e, que surpresa, no final do ano não fizemos superávit, é uma falácia. Porque o gestor público tem a obrigação de acompanhar a execução orçamentária a cada trimestre, através do REL.
Excelência, vou para o encerramento.
Obrigado, senador Ferraz. Eu me coloco na posição de quem está nos acompanhando pela TV, pela Rádio Senado, principalmente aqueles que estão desempregados. Acompanhando esse debate, eles devem estar se perguntando quando é que os nossos representantes vão resolver a crise econômica. Quando é que eles vão se sentar e resolver a crise política? Eu confesso que fico também angustiado com isso. Nós aqui não estamos construindo a saída para dar resposta para quem nos ouve angustiados, para aqueles que perderam seus empregos e para aqueles que vão continuar perdendo os seus empregos enquanto o processo de impeachment se desenrola. Porque isso é só o começo. Hoje estão lendo o relatório. Daqui a uma semana vai para o plenário da Câmara. Depois vem para cá. Começa o processo. Imaginemos que seja afastada a presidente Dilma, assume o interino, nós vamos ter um presidente interino e um presidente afastado, nós vamos ter duas forças que vão continuar a aprofundar a crise econômica e a crise política.
Qual é a proposta?
Não há solução com o enfrentamento. A solução é a negociação aberta, clara, diante dos olhos da cidadania, diante dos olhos da sociedade. Eu confesso que me decepciona esse debate. Eu confesso que realmente me causa uma certa dificuldade entender como é que homens tão inteligentes, brilhantes, não conseguem sentar na mesa e construir uma saída que corresponda aos interesses da sociedade brasileira.
Senador Gabiribe, não há solução fora da Constituição. O que me decepciona é a ambiguidade com que Vossa Excelência aborda um tema da maior gravidade sem uma perspectiva que possa estar subordinada à Constituição. O que propõe Vossa Excelência, o que determina a Constituição Federal, quando o Congresso Nacional, quando o Senado, que é o juiz natural do impedimento, a admissibilidade é feita na Câmara, mas o juiz natural do afastamento somos nós, senadores. Assim como Vossa Excelência, eu. Estaremos aqui julgando a Presidente da República e a Constituição determina que, em caso de impedimento, o sucessor natural é o vice-presidente da República, que foi eleito junto com a Presidente da República, que está estampado na urna eletrônica o seu nome e a sua foto. Então, nós não podemos fugir, nós não podemos sair das regras constitucionais.
Tem a foto do vice também, viu, senador Ferraz?
É isso que eu estou afirmando.
Tirou muito voto.
Então, é o vice-presidente Michel Temer. Eu não estou inventando a roda, tampouco Vossa Excelência. Agora, qualquer tipo de atalho que viole a Constituição, isso sim me parece uma chicana, me parece uma manobra, me parece um caminho que não é aquele caminho que nós devemos respeitar, ou aquele caminho que nós devemos estar subordinado, que é o caminho da lei. A lei, ela protege os mais fracos dos mais fortes. A lei é o limite de todos nós. E todos nós que estamos aqui juramos o quê? Respeitar as leis. E a Constituição determina que, em caso de impedimento, quem assume é o vice-presidente. Por ora, é isso que se apresenta. Mas eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque, de fato, nós estamos vivendo uma crise muito complexa, mas, a meu juízo, essa crise tem endereço, ela tem CPF e ela chama-se governo Dilma Rousseff. É este o governo que mergulhou o nosso país numa crise moral, numa crise econômica e numa crise política sem precedentes. Essa é a verdade, queiram ou não. Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço desculpas e agradeço a Vossa Excelência pela condescendência.